As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tomar celebrou nesta quarta-feira 863 anos da fundação do Castelo Templário. Dentro de um vasto programa comemorativo, registo para a realização da sessão solene da Assembleia Municipal, que compôs o Cineteatro Paraíso e onde houve lugar a um conjunto de distinções. Neste particular, nota para a atribuição da Medalha de Honra do Município aos dois jornais locais, Cidade do Tomar e o Templário, à Citofeba, Associação Comercial e Industrial dos Conselhos de Tomar, Ferreira do Zezer e Vila Nova da Barquinha, e ao Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes. A Medalha Municipal de Mérito foi atribuída ao Forcado Fernando Vilário e a Medalha Municipal de Valor Desportivo ao piloto de automóveis Jorge Sergado, ambas referências nacionais nas suas áreas. Já a Medalha Municipal de Mérito foi atribuída a diversas empresas que já ultrapassaram meio século de atividade, como a Residencial União, a Residencial Luz, a Pensão Residencial Luanda, o Hotel Bom Jardim, a Escola de Condução Moderna de Tomar, o Café Paraíso da Comenda, o Salão de Cabeleireiros Ferreirinha, de Joaquim Ferreira e Filha, a Oficina José dos Santos Câncio, Marante, Materiais de Construção e Decoração, a Tomarel, Comércio de Eletrodomésticos, a Loja Mundo das Malas, a Loja Zezinho, Restaurante Pica-Pau Amarelo e Restaurante Casa Salgado. A sessão ficou ainda marcada pelo período de intervenções. Hugo Costa, Presidente da Assembleia Municipal de Tomar, defendeu um conselho para todos e sem discriminações, conselho que deve aproveitar o melhor de cada uma das instituições.
Escolho direcionar o meu olhar para as perspectivas de inovação e desenvolvimento futuro nesta minha intervenção. Defendo um conselho para todos e sem discriminações. Um conselho de tolerância e conhecimento. Um conselho que deve aproveitar o melhor das suas instituições, mas deve colocar a cooperação entre todas como um objetivo. Ninguém em nenhuma instituição, ninguém em nenhum conselho é uma ilha. Só juntos conseguimos ir mais longe. Tomar deve aproveitar todas as suas potencialidades, características e capacidades únicas. Tomar deve ser capaz de não ficar parado em antigos paradigmas e aproveitar o seu património em prol do desenvolvimento, sublinhando desde já o atual investimento no Convento de Cristo Tomar.
Seguiu-se Américo Pereira, eleito dos Independentes do Nordeste, que recuou até à Fundação de Tomar para referir que o espírito do fundador nunca poderá ser esquecido, assim como outros vultos da nossa história, como o infante Dom Henrique.
O espírito do fundador nunca poderá ser esquecido pelos tomarenses, tal como nunca poderão ser esquecidos outros vultos da nossa história, como o infante Dom Henrique, administrador da Ordem de Cristo, e grande impulsionador dos descobrimentos e da expansão portuguesa. O querer redesenhar a história, atacar os que contribuíram para que Portugal seja talvez o país do mundo com mais anos de fronteiras consolidadas, denegrirem por peso os descobrimentos por conexão à exploração e escravatura de outros povos, diabolizar o papel dos portugueses no mundo ao longo dos séculos, é claramente entrar em contraciclo com as evidências e pretender manchar a memória de todos aqueles que tanto fizeram para engrandecer a nação portuguesa.
Manuel Antunes, do CDS-PP, referiu-se a Tomar como a mais bela cidade do mundo e falou ainda de um sonho.
E o nosso, meu sonho para Tomar é que possamos dizer que, além da mais bela cidade do mundo, também temos o melhor conselho do mundo para se nascer, estudar, viver, trabalhar, criar família e envelhecer. Apenas quem não conheça o nosso conselho poderá duvidar da possibilidade de concretização deste sonho. Explico-vos porquê. Somos agraciados com um riquíssimo património ambiental e natural, da Mata dos Sete Montes, passando pelo privilégio de sermos atravessados pelo Rio Nabão, que tão mal tratamos, até ao maior segredo da região, que é a Albufeira de Castelo de Bode. Temos um vastíssimo património cultural, histórico e arquitetónico. A sinagoga mais antiga do país, ao mundialmente conhecido Convento de Cristo. Somos dos poucos concelhos do interior que podem dizer que têm um instituto politécnico, referência em toda a zona centro, e que forma milhares de jovens trabalhando para garantir o futuro da região.
Já Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, quis falar do presente do concelho com dados estatísticos que apontam para a perda de população em Tomar.
Em termos demográficos, desde 1981, Tomar tem vindo a reduzir lentamente o número de habitantes. passando de 45.672 para os 36.444 atuais. A distribuição dos residentes por grupos etários é a seguinte: dos 0 aos 14 anos, 3.791, dos 15 aos 24, 3.571, dos 25 aos 64, 17.912, e com mais de 65 anos, 11.140. E a conclusão é simples: temos um índice de dependência total, que é a relação entre a população jovem e idosa e a população em idade ativa, de 61, bastante superior ao de Portugal, que é 56. O valor do índice de envelhecimento em Tomar é 294, o que significa a existência de 294 idosos por cada 100 jovens. O de Portugal é 182. O saldo natural do município de Tomar entre os anos 2011 e 2022 foi sempre negativo, uma vez que o número de óbitos se sobrepõe constantemente ao número de nados vivos.
Américo Costa, eleito pelo Chega, abordou a vertente mais política, neste particular com críticas à atribuição de condecorações que considerou como uma forma de discriminação.
Hoje seria um dia de celebração se não fosse esta maioria socialista que aproveita para glorificar-se em discursos sobre a sua gestão, à boa maneira marxista e trotskista, e para negociar votos com a distribuição de condecorações, sem se dar conta que é uma maneira enviesada de discriminar todos os tomarenses. De facto, para os partidos do sistema, os munícipes dividem-se em dois grandes grupos: os que apoiam a atual maioria e os inimigos. 49 anos após abril, estamos na mesma. Há a situação, o poder e o reviralho. Estamos perante uma maioria socialista do que quero, posso e mando. E não escutam ninguém, só os da sua cor política.
António Silva, da Coligação Democrática Unitária de Tomar, aposta na valorização do património para melhor construir o futuro do concelho, apelando à fixação de forças produtivas.
É em torno da valorização e preservação do património existente que melhor se poderá construir o futuro de Tomar. A criação de condições que permitam a instalação e o desenvolvimento de forças produtivas no concelho é decisiva para se criar emprego, atrair e fixar novos habitantes. Neste âmbito, é indispensável a existência de um gabinete de apoio à criação de emprego e captação de investimento que promova as potencialidades do concelho. Preste informação aos investidores sobre incentivos municipais, organize iniciativas próprias, funcione como elemento facilitador para outros agentes e que reforce a ligação entre empresários, entidades locais e setoriais com influência na atividade económica.
Do lado do Partido Social Democrata, registro para a intervenção de Célia Bonet, que reforçou a mais-valia do património, mas deixou claro que celebrar Tomar é celebrar as pessoas.
Não existe outro concelho, lamento, que conjugue desta forma a sua magnífica riqueza natural, histórica, cultural e artística. Mas não existe património, história, cultura sem pessoas. Quem construiu, quem foram os obreiros de tão vasto património, quem cuidou e embelezou todo o nosso concelho foram as pessoas. Por isso, celebrar Tomar é elevar o nosso município no seu todo a uma dimensão que transcende a sua grandeza histórica. É necessário fazer um tributo às mulheres e aos homens que dedicaram e dedicam a sua ambição, o seu esforço, determinação e coragem para oferecer à nossa comunidade todos os recursos e competências que nos fazem sonhar em atingir aquilo que ambicionamos.
Fátima Duarte, do Partido Socialista, centrou-se no património cultural que deverá ser valorizado para exponenciar toda uma sociedade, referiu.
Todo o património cultural que fomos juntando nas gentes que nos demandaram e que connosco se fundiram constitui um bem coletivo estratégico de crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Conhecer, experienciar e viver o património aumenta a qualidade de vida e o bem-estar das comunidades. Promove a coesão social, o diálogo intercultural, a paz e a tolerância. Assim, Tomar de ontem e o Tomar de hoje é construída sobre tais alicerces, num caminho de humanismo trilhado, o qual não esquece a responsabilidade acrescida de todos os autarcas na promoção da capacitação dos cidadãos sobre a importância de salvaguardar, conservar, valorizar o património material e imaterial que acumulamos como corolário deste percurso de séculos que a todos nos orgulha.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, fechou este período de intervenções, recuou um ano, precisamente para o início da guerra na Ucrânia, recordando que o município se disponibilizou para acolher refugiados e houve nomes que não foram esquecidos.
Mas estávamos todos estupefactos e horrorizados pelas imagens que nos entravam em casa em virtude da guerra iniciada no dia 24 de fevereiro. Foram momentos em que todos, sem exceção, nos mobilizámos na tentativa de prestar auxílio a quem necessitava. Partilhei convosco, na altura, que o município de Tomar se tinha disponibilizado junto do governo para acolher refugiados. Mas a nossa missão foi muito para além disso. E aqui quero agradecer publicamente aos trabalhadores do município, António José das Neves Serejo, Marco António Pereira Alves e Pedro Miguel Cardoso de Almeida, bem como ao cidadão Tarás Colique, a sua total disponibilidade desde o momento em que foram chamados para, no autocarro da Câmara Municipal, irem até à Polónia buscar quem da guerra fugia.
Sessão solene da Assembleia Municipal de Tomar, 863 anos após a fundação do Castelo Templário.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como se esperava, a polémica aquisição de uma casa situada em Cardelas, freguesia de Serra e Junceira, deu que falar na recente sessão da Assembleia Municipal de Tomar, sendo que o Partido Social Democrata não perdeu o ensejo para questionar o Executivo sobre o processo. Recorde-se que o imóvel em causa é destinado à habitação social, só que tanto a população como o próprio Presidente de Junta, Américo Pereira, garantem que a estrutura é ilegal e exigem mesmo a sua demolição, isto depois de a autarquia já a ter reabilitado. Neste particular, na Assembleia, e a João Tenreiro, eleito do PSD, quis saber se houve consulta pública, ao que a Presidente Anabela Freitas respondeu que não e justificou-se com o simples facto de a casa estar à venda. Seguiu-se uma dura troca de acusações.
O que questionou em relação à casa? Se houve ou não consulta de mercado? Então a casa estava à venda. Qual é o problema? A casa estava à venda, um preço razoável. Quando se insere num preço razoável, obviamente que nós compramos sem mediação imobiliária. Sem mediação imobiliária. Sim, é financiada no âmbito da estratégia local de habitação. E sim, a estratégia local de habitação não é só para o tipo de pessoas que os senhores possam estar a pensar. E que isto fique claro. Não, eu estou a dizer para que fique claro para a Assembleia. Para que fique claro. Desculpe, se calhar o chapéu serviu-lhe. Eu disse para que fique claro.
Vamos evitar o diálogo,
Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente. O chapéu não, a questão não é a questão que a Sra. Presidente está a dizer se o chapéu me serviu ou não. A Sra. Presidente é que me tentou enfiar um chapéu. Está a perceber? A Sra. Presidente é que fez uma acusação, desculpe que diga. Fez. A Sra. Presidente fez uma acusação. Disse assim, não vou é colocar as pessoas, até escrevi, as casas não são só para as pessoas que os senhores querem. Vocês querem. Foi o que disse. A senhora disse que não fez nenhuma consulta ao mercado porque a casa está à venda. Eu já estava à venda e não precisava. Eu já ouvi tudo nesta Assembleia da parte da Sra. Presidente. Agora, esta aqui é mais uma para a coleção. É porque, quer dizer, uma casa que está à venda não precisa de ir à consulta pública. Quer dizer, a Câmara Municipal vê uma casa à venda, mas é o preço justo. É aquele preço de compra. Se é assim, não. Claro que não. Faz uma consulta pública ao mercado e vê-se qual é o preço das casas. Penso eu, portanto, é dinheiro público que estamos aqui a falar. É o interesse público que está em causa. Ou então pede-se uma peritagem. Qual é que é a piada? Sr. Presidente, dá vontade de rir, mas tudo bem, pronto. O dinheiro não é seu, portanto, se fosse seu, o senhor não se ria, mas pronto.
Muito bem. Começámos a reunião às 20 horas. 20 horas, não é? Eu desde as 20 horas que estou a ouvir que sou mentirosa, que não zelo pelos interesses do Conselho, que cometo ilegalidades, que, sei lá, as coisas mais imaginativas que as senhoras e os senhores deputados possam imaginar. É sistemático nas assembleias municipais os senhores insinuarem e depois ficam muito ofendidos quando outras bancadas insinuam o que quer que seja, que para mim até foi uma coisa do debate político, e depois ficam muito ofendidos quando a gente ou ataca, ou contrapõe, ou contradiz. Aqui não há... vamos já ver uma coisa. Só para responder diretamente, e pode ficar na ata. Comprámos porque estava à venda. Nada nos obriga a fazer uma consulta pública.
Polémica continua. A Câmara comprou uma propriedade com imóvel, ao que tudo indica, ilegal, na localidade de Cardelas, na Junceira. PSD pediu explicações. Contra todas as cruéis expectativas, Adenílson de Oliveira, que ficou em estado crítico na sequência do acidente que ocorreu em novembro último, no Cartacho, está em plena recuperação, no que já é considerado como um milagre por Carmen Lúcia, mãe de Adenílson, ela que, na companhia do marido, viajou do Brasil até Ferreira do Zêzer, onde morava a família que ficou destroçada pela trágica ocorrência, que tirou a vida a Ariel Machado e a Ana Júlia, de 33 e 5 anos de idade, respectivamente mãe e filha. Pelo meio da tragédia, importa recordar, há a destacar a união e espírito de solidariedade de toda uma comunidade, em especial do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, onde todos se uniram para apoiar Ingrid Cristina, a filha mais velha de Adenílson, e Ariel, que também ficou com mazelas graves e que é aluna naquela instituição. 3 meses depois do acidente, a ERTE quis olhar para o presente desta família e saber quais as necessidades mais emergentes, desde logo para os avós, que mudaram radicalmente de vida para estarem perto do filho, que está a recuperar no Hospital de Tomar, e ainda da neta. O encontro foi na Escola Pedro Ferreiro, onde a diretora do agrupamento, Lina Serra, não poupou nas palavras para agradecer o empenho de todos quantos têm ajudado, reforçando a total transparência em todo o processo.
No fundo, queremos agradecer e a todos que têm colaborado e, essencialmente, prestar contas, porque sempre dissemos que iríamos gerir com toda a transparência que este gesto merece e com todo o respeito aos solidários. Temos também cá outra pessoa que depois irá entrar porque quer continuar a contribuir essencialmente para a recuperação do Sr. Adenílson. Sabemos que está a ser muitíssimo bem tratado no Hospital de Tomar, tem tido uma recuperação surpreendente. Não temos informação clínica oficial, mas temos a informação dada pelos pais que diariamente o visitam. Mas eu quero realçar que a iniciativa também partiu essencialmente dos amigos, dos colegas da Ingrid, e que nós, diretora e subdiretora, fomos para a frente como adultos e como responsáveis deste agrupamento. Mas não é a nós que deve este início, é a todos os alunos e a todas as pessoas que colaboraram até hoje. Nós apenas damos a cara e somos os titulares da conta, nada mais.
Quem não ficou de fora deste processo de auxílio foi a Igreja Evangélica Batista de Tomar, que também reuniu um conjunto de donativos financeiros e alimentares para ajudar a família envolvida na tragédia. O pastor Jorge Ligeiro explicou para a ERTE os motivos pelos quais foi decidido canalizar todos esses recursos para o Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere, não deixando de recordar que os pais e as meninas eram frequentadores assíduos da igreja.
Nós, como igreja, não temos esta capacidade de gestão destes dinheiros relacionados com estes recursos, não é? E assim, ao percebermos que este agrupamento de escolas estava de uma forma extraordinária a gerir todas estas entregas dos fundos, enfim, para que estas famílias pudessem ter os seus dinheiros para fazer face a estas dificuldades, percebemos a boa gestão e então decidimos realmente entregar este dinheiro, colocar este dinheiro, portanto, na escola. Claro que este dinheiro pertence aos pais, naturalmente, não é? Do Edmilson, mas entregar este dinheiro na escola porque a escola pudesse fazer esta gestão da melhor maneira e estamos perfeitamente descansados sobre este assunto. Não é?
Dentro de toda esta tragédia, uma boa notícia, que seria algo de impensável há 3 meses. Adenílson de Oliveira está então em plena recuperação. A confirmação foi dada à ERTE por Carmen Lúcia, a sua mãe, que fala mesmo em milagre para descrever a evolução registada pelo seu filho. Ficou ainda um pedido para si e para o seu marido. Ambos estão disponíveis para trabalhar, assim chega alguma oferta nesse sentido.
Dá mais força para nós, porque até os médicos, eles falavam para a gente que ele não ia recuperar, até ele estar assim, um milagre, né? Fez na vida dele um milagre muito grande. Que agora ele está dando uns passinhos, está falando. E a Ingrid também dá. Tem dia que ela está boa, tem dia que ela está para baixo. E ontem, ela ficou muito para baixo, que ontem fez 3 meses que a mãe faleceu, né? Então toda vez que dá esse mês, a gente fica.
A senhora e o seu marido precisam agora de ajuda, estão cá, vieram do Brasil para Portugal, neste caso para Ferreira do Zero. Precisam de ajuda em quê? Ao nível do trabalho, o seu marido já tem esta atividade, vamos ver até quando, mas estaria disposta a aceitar aqui ofertas de trabalho?
Sim, oferta de trabalho, ou qualquer coisa vir para nós é bem-vindo, né? É bem-vindo a essa hora. Porque o Dinilson vai sair do hospital, a gente não sabe se vai ter muito remédio, se vai ter terapias, né? A Ingrid também, que ela vai fazer também, porque ela tirou o gesso, né? Então, isso aí só depois a gente vai saber como que é. Mas ajuda de trabalho, seja bem-vindo. Qualquer ajuda para nós, seja bem-vindo.
3 meses depois da trágica ocorrência no Cartaxo que vitimou mãe e filha de uma família de brasileiros residente em Ferreira do Zêzere, a ERT fez aqui um ponto de situação sobre um passado e um futuro que serão efetivamente muito difíceis.
Rádio ERT, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária confessa-se preocupada com o tempo de espera nas urgências básicas do Hospital Nossa Senhora da Graça de Tomar. Com efeito, tal como a ERT se advertiu em tempo oportuno, houve registro recente para demoras na ordem das 3 horas e meia no atendimento de doentes considerados como urgentes. Avaliação bem superior aos 60 minutos estipulados pela triagem de Manchester. Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal, disse que esta situação não é aceitável.
Não é aceitável que doentes esperem mais de 3 horas na urgência para serem atendidos por um médico, quando este período de espera não deveria ir além dos 60 minutos. Depois de ouvirmos na sessão de público organizada por esta Assembleia Municipal sobre Saúde tudo aquilo que lá foi dito, ficamos a pensar, ingenuamente, que estas anómalas situações não eram expectáveis no nosso hospital. Afinal, estávamos enganados. E a discussão sobre a saúde no nosso concelho terá que ser feita de maneira diferente daquela que ocorreu, porque é preciso que não se venha só debitar uma série de promessas e uma série de loas sobre aquilo que está eventualmente a fazer. É preciso ir ao fundo das questões e ver efetivamente o que está mal e aquilo que é possível e como é que é possível fazer essas alterações.
Bruno Graça, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Tomar-se aqui a confessar a preocupação com o estado da saúde no concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o Luís Osterbeck.
Comemora-se hoje o dia da cidade de Tomar. A fundação do castelo, por volta de 1160, mais ano menos ano, num dia 1 de março, assinalou o início de uma reorganização estratégica do território do que é hoje Portugal, dotando-o de uma centralidade militar que sabemos que dura até hoje. O território dos Templários situava-se na região de maior sismicidade do país, marcada por grandes falhas tectónicas que acompanhavam e acompanham a confluência das três principais unidades de relevo e geologia da Península Ibérica: os calcários do maciço extremenho a espreitarem o Atlântico, as argilas e areias da Lusíria a caminho do grande estuário do Tejo e, claro, os xistos e granitos que levavam a Castela. Não havia e não há maior diversidade em tão pequeno espaço como nesta região, de onde facilmente se chega a Coimbra, a Lisboa ou a Espanha. Os templários tinham recebido um castelo nesta região, em Ceras, mas perceberam que o cabeço do branceiro Ornabão, em Tomar, oferecia maiores vantagens para o controle do território. É que o castelo já está na Extremadura, mas o Nabão já é Lusíria, e de ambos chega rapidamente à Serra de Tomar, de onde já se espreita a Espanha. O que o dia 1 de março nos diz é que os templários não eram apenas guerreiros, mas também estudiosos do território, das suas paisagens e das suas dinâmicas culturais. Sabiam que por essas terras tinham andado os romanos, que também não se enganaram quando escolheram este local para a sua célio. e antes deles, os fundadores da primeira grande aldeia amuralhada da região, no Alto São João, em Tomar. Quase 9 séculos depois, o Instituto Politécnico de Tomar, agora também Polytechnic University, irá iniciar este mês um doutoramento que é o primeiro doutoramento num Politécnico em Portugal em estudos de património, tecnologia e território. Gosto de pensar que este doutoramento prossegue uma secular tradição nesta região, mesmo anterior aos templários. Como escrevia Sofia de Melbreiner Anderson, a memória longínqua de uma pátria, eterna mas perdida, e não sabemos se é passado ou futuro onde a perdemos.
Luís Osterbeck aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.